cozido com perna de cobertor. Tanto mundo recorda, é porque a Comissão Europeia via com bons olhos e considerava isso dentro do que seria a participação nos privados num processo de estruturação. Quando a Comissão Europeia avalia, no âmbito da Lei da Concorrência Europeia, os auxílios do Estado, quer que haja um esforço por parte da companhia e o envolvimento de privados. E isso é avaliado. O Estado não deve, o auxílio da companhia não deve ser exclusivamente por parte do Estado, mas deve haver um esforço de reestruturação da companhia, eventualmente com benefícios privados. E foi para dar esse sinal, no contexto da aprovação do programa de estruturação, que isso foi feito. Ou seja, esse valor, só esse empréstimo, só poderia ser feito tendo lá a capitalização pública, porque senão ninguém queria, senão nenhum banco estaria disposto a emprestar à TAP sem a capitalização pública, não é? Dependia, não é?
Sim, sobre isso também tenho questões, mas ficam para a ronda seguinte, estou quase a ficar sem tempo. Uma pergunta rápida sobre a EME Brasil. A operação deu perdas de praticamente 1.000 milhões à TAP. Um dos administradores do Estado disse que tinha sido um ótimo negócio para os contribuintes. O melhor investimento da TAP em 50 anos. Pergunto-lhe se concorda com isto.
Quer dizer, eu não tenho envolvimento no setor da aviação aérea. Não foi a minha carreira, não foi feita nesse setor. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista financeiro, teve um impacto pesado nas contas públicas. Teve um impacto financeiro muito elevado, negativo, nas contas públicas, cerca de 1.000 milhões de euros. É um valor muito negativo e isso merece preocupação e sem ser muito óbvio qual é que foi a vantagem que o Estado tirou daí, não é? Portanto, foi algo que teve um peso, um impacto muito grande nas contas públicas. Para quem não está dentro desse setor e não conhece, tem dificuldade em avaliar qual é que é o benefício que o Estado retirou. Portanto, eu tenho dificuldade em avaliar isso como um bom negócio. Eu diria que está a ser um mau negócio para o Estado. Mas reconheço, não sou alguém do setor que possa introduzir outras dimensões, não me parece óbvio as vantagens do negócio. E não era esperada à partida, ou seja, quando se fez esse investimento, ninguém esperava que pudesse ter um impacto negativo, esperava-se que tivesse um impacto positivo nas contas.
Terminar perguntando-lhe, Fernando Pinto tinha um contrato de consultoria de 1.6 milhões de euros, em que era basicamente um CEO que não era CEO, que nem, não encontramos nenhuma documentação formal que prove trabalho, não encontramos nada. Estava a par disto?
Não, isso era portanto, foi antes de eu assumir funções como Ministro das Finanças, e, portanto, quando sei isso, também era na TAP era uma empresa privada, eu desconhecia em absoluto essa situação.
Acha possível, do que sabe, obviamente, vender a TAP por mais do que o dinheiro que os portugueses injetaram lá?
Na avaliação que tem que ser feita, eu percebo a sua questão, e é uma questão que merece também ser avaliada, mas, e como foi referido há pouco, o Estado, quando faz uma intervenção desse semelhante, tem uma lógica diferente do investidor privado. Tem que considerar, e de forma rigorosa e exigente, não só a dimensão financeira, estritamente financeira, do que vai obter desse investimento, mas ao contrário do setor privado, tem que considerar outros efeitos. Outros efeitos que o Estado beneficia e que a sociedade beneficia, que um investidor privado não tem que incorporar nas suas decisões. Um deles é logo os efeitos fiscais e contribuições. A TAP paga várias centenas de milhões de euros, cerca de 300 milhões de euros em impostos e contribuições por ano. Isso é um valor bastante significativo. Depois foi aquelas vantagens económicas todas que eu já referi, que foi colocado, que já referi na resposta à senhora deputada Vera Reis, em que referi o conjunto de benefícios que o Estado deve incorporar quando faz uma operação deste género e que tem que ser quantificados, avaliados, se vale ou não a pena quando faz um investimento deste montante. E a nossa avaliação foi que o conjunto global dos benefícios era superior. Repito, isto foi feito num contexto de grande incerteza, em situação de emergência, em que teve que fazer de forma muito rápida uma avaliação do que era a importância e qual era a decisão do Estado.
só uma nota rápida, Sr. Presidente. É exatamente essa análise financeira que nós andamos à procura há 3 anos, que seja não só qualitativa, mas propriamente quantitativa, e que inclua também, obviamente, os custos, até os custos da oportunidade, que os 3,2 mil milhões de euros também vêm de algumas atividades produtivas, não é? Não caem do céu, e também é preciso saber quanto dinheiro é que depois não foi gerado a partir daí, se quisermos fazer esse tipo de contas, e também o layoff, 150 milhões, 10% do layoff da altura, esse tipo de indicadores. E era só esta nota. Deixo as próximas perguntas para a segunda ronda. Se quiser, obviamente, comentar, está à vontade, apesar de não ter nenhuma pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Professor João Leão. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. João Leão. Queria retomar um tema que há pouco, já por mais do que uma vez, abordou, que tem a ver com esta questão do desconto de quantidade, e seja para adquirir aviões, seja para adquirir comboios, seja para adquirir combustível, e já disse de uma forma muito clara que não considera aceitável que, havendo um desconto de quantidade, seja qual for o termo que depois classifique tecnicamente aquele desconto, o rapel comercial, ou a magnitude da encomenda, não considera aceitável que o resultado desse desconto não reverta a favor da empresa que faz a compra. Foi isto que disse, não é?
Estou completamente de acordo com o Sr. Deputado. Se foi isso que aconteceu, não considero aceitável.
Ou seja, estamos a falar de um desconto que serviu não para reverter a favor de quem comprava, podia ser aviões ou combustível ou outra coisa qualquer, mas serviu para que o comprador privado aparecesse na fotografia com uma espécie de prestação acessória que, na verdade, era de dinheiro da própria empresa.
Exatamente.
Pago pela própria empresa. Exatamente, não é? E é por isto que eu, ainda ao fim destas horas, continuo sem perceber os 55 milhões. Ou seja, a TAP, na privatização em 2015, foi vendida por 10 milhões. E quando chegou à crise pandémica, os capitais próprios negativos da TAP agravaram-se em mais de 200 milhões de euros face a 2015. Os prejuízos acumulados foram de mais de 200 milhões de euros. A dívida da TAP-ME Brasil ao grupo TAP e o passivo a descoberto não pararam de crescer ao longo daqueles anos. Portanto, nós tínhamos uma companhia em situação económico-financeira mais gravosa do que no momento da privatização. Privatização essa a 10 milhões de euros, e tudo isto antes da crise pandémica. Tudo isto é pré-Covid. Com a pandemia e os aviões no chão, o prejuízo da TAP multiplicou-se, como já aqui nos demonstrou. Ora bem, entretanto, as prestações acessórias, os tais 224 milhões de euros, era dinheiro da Airbus que a TAP pagou. Pagou sob a forma de compra de aviões. E o governo sabia dos fundos Airbus. O governo PSD-CDS, com Sérgio Monteiro, sabia perfeitamente tudo desde o princípio. Depois subsiste aquela afirmação de que esses dados não passaram para o governo PS em 2015. Mas o governo PS ficou a saber em 2016. Por causa de uma entrevista numa revista, depois o Ministro das Infraestruturas mandou ver o que é que estava escrito no parecer, diz que foi assim que se passou. O governo ficou a saber e, portanto, perdoar-me-á esta expressão mais comum, o senhor não era um inquilino do Terreiro do Paço, o senhor não tinha lá um escritório, o senhor era membro do governo. No Conselho de Ministros isto nunca aparece. Nenhuma conversa, nada, durante anos. 3 anos antes do senhor tomar posse como Ministro das Finanças, já o governo PS tinha essa informação, nós cá fora não tínhamos. Tínhamos apenas aquele elemento que levantava suspeições, que tinha a ver com a transição e transação dos A350 para os 330 NEOs. E as outras coisas que, entretanto, a gestão privada Nilman trouxe à TAP. Agora, o senhor ficou a saber disto na imprensa? E com prestações acessórias que eram dinheiro que a TAP pagou, portanto não eram do investidor privado, e com uma TAP vendida a 10 milhões que se desvalorizou daquela forma, a pergunta é, o risco de litigância era uma espécie de palavra mágica, um abre de sésamo do privado em relação a isto? Ou seja, se os senhores sabiam, não estou a dizer o senhor, estou a dizer os senhores, o governo sabia que aquelas prestações acessórias eram, do ponto de vista económico-financeiro, altamente desmontável e demonstrável relativamente à origem desse dinheiro. Se os senhores sabiam que os resultados da companhia estavam a agravar-se daquela forma ainda antes da Covid, como a própria Comissão Europeia veio confirmar. E perante isto, quer dizer, não há nada a dizer, os senhores fazem um decreto-lei que o preâmbulo é praticamente uma declaração do privado sobre os deveres e nada de direitos. É que os últimos parágrafos do preâmbulo praticamente só falam da posição negativa, os senhores desvalorizam, colocam a posição negocial do Estado no quadro mais negativo possível para depois justificar, vai daí 55 milhões. É por isso que não conseguimos, não é questão da quantificação, é questão da justificação, porque o privado estava a bloquear o apoio de emergência à TAP e, no limite, qual era o gatilho neste processo que significava, bom, isto é melhor do que outra coisa qualquer. Essa parte aqui ainda não consegui perceber. Sim. Desculpe lá.
Senhor deputado, eu concordo que o privado estava a criar dificuldades que o Estado concedesse o auxílio de emergência, isso é um facto. O privado estava num contexto em que queria proteger os seus interesses privados e isso estava a dificultar o auxílio de emergência. Repito, em relação à questão das prestações acessórias, 224 milhões de euros, e como é que foi obtido esse financiamento, eu desconheci em absoluto, e no âmbito deste processo negocial nunca foi colocada essa questão. Foi sempre que foi transmitido que foram valores, verbas que o acionista tinha emprestado à companhia, nunca nos foi transmitido algo de natureza diferente, portanto, eu não tive conhecimento, não é, nessa altura. De qualquer forma, era um direito que, entretanto, estava constituído, não, ou seja, foi como tivesse obtido, ele tinha um direito constituído que poderia fazer essa litigância em tribunal. Portanto, ou seja, pedia a litigância e podia vir a obter esse valor ou uma parte desse valor. E, portanto, havia esse risco bastante significativo e, portanto, a avaliação jurídica que foi feita é que esse risco era substancial. Eu não sei exatamente em que modelo é que foi feito esses alegados fundos Eurabuses foram obtidos. E se há ali outras dimensões que me escapam, que não acompanhei de perto. Não sei, não conheço esses contratos. Agora, se é como está dito, se foi só a passagem de um contrato e ficou com o adiantamento à cabeça que a Airbus fez, ou um financiamento que a Airbus fez por conta desses contratos, então parece-me ilegítimo da parte do acionista privado apropriar-se de 200 milhões e 224 milhões de euros que pertencem à TAP, não é? Portanto, se a TAP é que fica a senhora do contrato, parece-me inadequado e ilegítimo. Agora, eu não tenho, estou a dizer isto numa suposição do que é que se terá passado. Não conheço exatamente os termos e não queria estar aqui a fazer acusações de algo que não tenho o conhecimento adequado para presumir. Eu acho que isso deve ser investigado. Se houver dúvidas sobre esse questão, deve-se ver a responsabilidade associada a isso, não é? Não sei se respondi e depois quando foi necessário decidir a questão dos 55 milhões de euros, o acionista privado tinha colocado, tinha direitos constituídos sobre esses 124, também tentou recuperar os outros 90 milhões de euros das obrigações que tinha colocado aí, nós fomos intransigentes, não teve, porque não havia formas de contestar judicialmente sobre esse valor, portanto, nessa parte fomos intransigentes e não houve acordo sobre compensar essa dimensão dos 90 milhões de euros que o assistente privado via Airzul injetou através de obrigações na TAP, de obrigações emitidas pela TAP e CPS. Portanto, nessa dimensão não houve. Agora, a avaliação que foi feita do ponto de vista jurídico é que relativamente a estes 224 milhões de euros haveria riscos de litigância e foi com essa presunção que negociámos.
Já agora, o pedido de informação vinculativa do Sr. Neumann à AT, naquele tempo, para que a AT garantisse que os 55 milhões ficavam livres de impostos, Essa questão foi do seu conhecimento, entrou nas discussões e já agora conhece uma coisa chamada Global Azul Air Projects, que tinha 10% da Atlantic Gateway, que adquiriu essa participação por 55 milhões de dólares em junho de 2019?
A segunda questão não ouvi também.
Global Azul Air Projects, ou seja,